Nós vamos conversar por telefone neste momento com o prefeito do município de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, falando aí sobre a comemoração de mais um aniversário do município, e a gente já começa trazendo as informações aí a respeito, doutor Dudu, nestes, vamos colocar assim, primeiros 6 meses aí do ano de 2026, no momento em que o município comemora mais um aniversário. O que é que o senhor destaca aí em relação à sua gestão à frente desse município para comemorar realmente nesse momento de aniversário que o município completa agora no dia 5? Boa tarde.
Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, Macário. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98, em especial aos nossos munícipes de Antônio Gonçalves. Sabemos que Antônio Gonçalves, no dia 5, agora no domingo, estará fazendo 64 anos de emancipação. Mas as comemorações serão realizadas hoje e amanhã, dia 2, que é a Independência da Bahia no feriado. E já passando aqui para a população, que a gente está querendo colocar um telão, mais brinquedos, algodão doce, pipoca, crepe, no dia do Jogo do Brasil, na Praça Presidente Kennedy, de graça para todo mundo prestigiar e comemorar também a vitória do Brasil e o aniversário da cidade. E dizer que as conquistas, Macário, foram várias, muitas, né? Eu vou elencar aqui só o que nós conquistamos de junho para cá. Se você analisar o setor de coleta, né? Onde as pessoas vão passar a ter um atendimento com qualidade pra, de análises clínicas, foi feito com recurso próprio. Está prontinho para ser inaugurado. É, ganhamos ontem do deputado federal Antônio Brito uma Patrol zerinha. Já pegamos. Conseguimos comprar também pela Secretaria do Meio Ambiente, uma estrada nova. O deputado federal Zé Neto prestigiou o município com um carro pequeno para o administrativo da saúde, também uma emenda de 250 mil para custeio, como também a máquina de Raul Cis para o Hospital Dia de Pronto Atendimento, que a gente estará inaugurando a qualquer momento. Aguardamos apenas a liberação da mobília pelo o governo do estado. Enfim, o senador Otto ligou para mim, dizendo que tinha disponibilizado, que já tinha feito o pagamento de uma emenda de custeio para a saúde de R$500 mil. O Antônio Brito também botou R$1 milhão e poucos, já esse ano, de emenda da saúde. Diego Coronel nos prestigiou com R$1 milhão de emenda PIX, de infraestrutura, que vai ser utilizado em pavimentação em paralelo e intercravado. Já foi pago a primeira parcela de R$ 699 mil e a segunda parcela aguardando o pagamento de R$ 301 mil. E nós iremos utilizar essa pavimentação na região das grotas. Né? Agora é fase de fazer contrato, licitação e depois autorização para execução da obra. Como também o deputado Afonso Florencio, entrando em contato comigo, também cadastrou, né, e disponibilizou suas emendas, mais R$1 milhão, que vai ser utilizado na infraestrutura para pavimentação intercravado ou em paralelo. Mas essa ainda não foi paga, está aguardando ordem de pagamento. Então, enfim, eu estou te falando rapidamente só das conquistas deste ano, sem contar em outras escolas que foram requalificadas e reformadas só de janeiro até agora, no mês de maio e junho. Iremos iniciar também outras obras agora para frente. Tem muita vitória. O governador do estado, no mês de maio, nos prestigiou com a liberação da construção da lagoa, que é a revitalização da lagoa, obra de 7 milhões, que agora nós estamos em fase de tratativas com a Condé, que está analisando planta, documentação, para depois que tudo estiver direitinho, ser realizada assim a licitação. E como também o passo nosso agora é conversar. Já estamos alinhando uma reunião com os donos do terreno, porque nós temos que comprar aquela área, e todo mundo sabe que a área da Lagoa é uma área particular, e nós já estamos fazendo as tratativas com os donos do terreno para poder acontecer de forma hábil, amigável e legal a desapropriação e o pagamento da área.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, a primeira entrevista do dia com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, falando aí sobre a comemoração de 64 anos do município de Antônio Gonçalves, comemoração esta, aniversário, na verdade, que é no dia 5, oficialmente, mas que será comemorado, conforme o prefeito já dizia, entre hoje e amanhã aí, nesse feriado do 2 de julho. Eu trazer Marcone Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marcone.
Prefeito, muito boa tarde. O senhor, além de prefeito do município de Antônio Gonçalves, é presidente do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru. E existe um alerta que será uma realidade sobre o El Niño aqui para o Nordeste, para o Piemonte Norte do Itapicuru. Quais as precauções que o senhor vai estar tendo com relação a atender o homem do campo, com relação a dificuldades que poderão acontecer com a extensão de estiagem por um longo período que vem por aí?
Olha só, Marcos, como presidente do consórcio, o consórcio ele é de infraestrutura. Então ele desenvolve, ele constrói, ajeita estradas, constrói estradas, obras de edificações. E nós já tivemos uma reunião com a FEC Bahia, com a UPB e alguns membros do governo do estado. Essa reunião tem mais ou menos uns 15 dias, justamente para tratar sobre o El Niño e ver como os municípios têm que se comportar e como o estado também vai se comportar nesse fenômeno que poderá acontecer no Nordeste. Fala-se que vai ser um ano bem mais quente, atípico, porém curto, entre 3 a 4 meses, mas de muito calor, onde nós sabemos que as águas vão evaporar muito rápido. Para o meio rural, para capim, para plantação, realmente vai ser um sol acima do normal, onde vai prejudicar as lavouras e também as plantações de capim, fazendo com que o homem do campo tenha uma dificuldade. Então, cada município vai trabalhar em cima de sua realidade, os municípios sofrendo mais do que os outros, e também em parceria com o governo do estado. Já tem outras agendas marcadas, tanto com presidentes de consórcio, como também com prefeitos, para que a gente vá discutindo à medida que for avançando, para que a gente tenha como assistir de tempo hábil, pelo menos, o abastecimento humano.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu. E aí, prefeito, eu queria que o senhor falasse um pouco aí, porque no início o senhor falou sobre algumas obras, serviços que estão sendo entregues agora nesse primeiro semestre, sobre o aniversário do município de Antônio Gonçalves. Agora, no dia a dia, como é que o senhor tem feito para gerir o município no que diz respeito a priorizar? Como é que tem sido a priorização em relação à saúde, educação, o funcionalismo? Como é que o senhor tem procurado priorizar e o que o senhor tem priorizado dentro da sua gestão?
Olha só, prioridade, a gente tem a saúde, a nossa saúde. Quem usa a saúde pública do nosso município, eles têm condição de falar o antes e o depois. Primeiro, a logística do TFD, que deixou de existir dentro do município de Antônio Gonçalves. A pessoa perdeu uma revisão, uma consulta ou um tratamento por falta de carro, por falta de assistência. Hoje, a gente tem carros, tem ônibus do TFD, tem van. Nós pegamos o município com a SAMU sucateada, temos uma SAMU nova, e hoje nós temos 4 ambulâncias no município rodando, graças ao apoio dos deputados, como também teve uma delas, que o deputado não é votado comigo, mas nós temos que agradecer. Ele foi colocado recentemente pelo deputado Bobô. E se você visitar a farmácia básica de todas as UBS, e a farmácia básica e a central, você vai ver que a quantidade de medicação é enorme. Não falta no município. Agora, há de convir que tem medicação que não tem, não é porque o município não comprou, é porque o SUS não autoriza que aquela medicação seja comprada e doada para a população, que a gente tem que seguir regras e normas do Ministério da Saúde. E dizer, Marcondes, que no nosso município não tinha médico final de semana. Hoje nós temos médicos final de semana e vamos colocar à noite. Aqui no município a gente só tinha médico de segunda a quinta, antes da nossa gestão, que eram os médicos mais médicos das UBS. Hoje nós temos médicos de segunda a sexta. Aqui não tinha um centro de especialidades. Hoje nós temos um centro de especialidades com 10 a 11 médicos especialistas. Nós temos 2 psiquiatras, o médico que faz ultrassom, nós temos 2, ginecologista, dermatologista, oftalmo, cardiologista, ortopedista e aquele médico que é o gastro, né? Eu acho que é o gastro, que faz endoscopia, que realiza no município. Então, o que acontece? Na região, eu acredito que o único município que faz duplicação dupla, eu acredito que seja o município de Antônio Gonçalves. E sem contar na Casa de Apoio de Juazeiro, que nunca teve, hoje tem, para que as pessoas possam tomar café, almoçar e jantar, e dormir quando for necessário, ficar de um dia para o outro. E também a Casa de Apoio em Salvador, que é em parceria com o Pindobaçu, e que nós temos, parece que 6 a 7 funcionários, e o carro para levar o paciente da Casa de Apoio ao hospital e do hospital para a Casa de Apoio. Então, assim, hoje nós temos um posto de saúde em Baixinha, conquista nossa que o médico vai atender. O posto de saúde de Lagoa Grande está pronto há um tempo. Não inaugurou ainda por conta da Coeldo, mas a energia já está lá. Já estamos comprando os móveis e um médico já está atendendo na comunidade. Então, eu acredito que isso é um avanço muito grande para a saúde de Antônio Gonçalves. E quando se trata de educação, nós sofremos muito no início da gestão, porque os índices eram baixíssimos. E nós tivemos que contratar equipes de consultoria, sofremos muito. Com isso trouxe atraso de salários, os prédios todos acabados. Só este ano foram 8 escolas reformadas, graças à competência da Secretaria de Educação e da consultoria, que nós viemos e recuperamos a arrecadação da educação. Então, hoje, a gente tem 80% das escolas do município integral, os alunos recebendo café, merenda, almoço e a merenda da tarde, uma coisa que não existia dentro do município. Hoje existe. O professor contratado nosso, no início da gestão, por falta de dinheiro, eles ganhavam salário mínimo. Como nós melhoramos a arrecadação, eles estão ganhando R$2.000. Então, até a valorização do profissional vem acontecendo dentro do município. E esclarecendo também na valorização do servidor público, né? Desde o primeiro concurso que teve Antônio Gonçalves até hoje, foi o único gestor que reconheceu e valorizou o servidor. Nós damos aumento anual a todos os servidores. Nós colocamos para os gari, que era ação que tramitava mais de 12 anos na Justiça Estadual, o direito à periculosidade, à insalubridade, que diga. E nós fizemos acordo e reconhecemos, hoje eles recebem. Então, assim, o servidor público, a gente sabe, o Antônio Gonçalves, eles podem não reconhecer, mas foi o único gestor, com 54 anos de emancipação, que reconheceu e valoriza e reconhece o serviço público dos concursados. É a nossa gestão. Quando se fala de infraestrutura, é visível. É visível as obras no município. Porque a gente asfaltou para Bandeireiro dos Pretos, asfaltamos para Caldeirão do Mulato, estamos aguardando a liberação do asfalto de Brejão da Grota, que o governador não vai se furtar de honrar o compromisso que fez com a gente. A gente ainda tem 2 anos e meio de gestão. E sem contar em aproximadamente 10 ruas pavimentadas dentro de todo o município de Antônio Gonçalves. Se você chegar na sede do município hoje de Antônio Gonçalves, você vai ver uma sede com 95% das ruas pavimentadas. Então, em São Vitória, uma riqueza, povoados 100% pavimentados. Precisamos avançar muito mais. E eu só vou descansar quando eu levar calçamento para São João, calçamento para Barra, calçamento para Santana, para Travessado, Conceição, Lagoa Grande, Baixinha, Mucambo, Salgada e Olhos d'Água. A gente não vai, de forma alguma, descansar enquanto a gente não deixar pelo menos uma rua calçada nessas localidades. Eu entendo que pavimentação é qualidade de vida, conforto e melhora também a saúde pública do nosso município.
Prefeito, vamos falar sobre o aniversário da cidade. Tradicionalmente, os festejos são comemorados durante a semana, ou seja, especificamente no dia 5 ou uma semana depois. O senhor procurou mudar de qual forma? Porque tem o São Pedro de Andorinha, tem as festividades do Pilar, e o senhor sempre fazia durante este período, uma semana antes, uma semana depois, ou exatamente no mesmo dia do 5 de julho, que, por exemplo, cai no domingo, seria propício fazer sexta, sábado e domingo? E por que essa mudança colocando no meio da semana as vésperas do feriado?
Macário, primeiramente foi uma decisão e eu resolvi, junto com minha equipe, de grande responsabilidade. Primeiro, chocava com Andorinha, chocava com Pilar e poderia... Não. Só chocava com Andorinha, chocava com Pilar e chocava com um canhão. Então o público seria reduzido. Mas o que me fez colocar para o dia 1º e dia 2 é que dia 1º é hoje, dia 2 é feriado. Então todo mundo da região tem condição de vir para a festa, porque amanhã é feriado, né? Independência da Bahia. E a festa de quinta-feira, ela começa às 16 horas e vai até 1 hora da manhã. Então todo o público ele tem condição de vir. Então quem é da cidade, quem é de fora que vem vender, vai ter uma condição melhor de venda. E um dos motivos maiores também foi o zelo pelo dinheiro público. O que é que quer dizer isso? Nós também tivemos a ajuda do governo do estado, como outras cidades também tiveram, né? E a ajuda do governo do estado, por ser ano de eleição, a gente tinha que usar o dinheiro até dia 3. Não quer dizer que o estado está bancando toda a festa, não. O estado está bancando aí 40% do que é gasto na festa. E se eu fizesse no sábado e no domingo, eu ficaria sem essa ajuda do governo e eu teria que bancar uma festa 100% aqui pelo município. O nosso município é um município com pouca arrecadação e eu tinha que priorizar. Ou eu continuo pagando o salário em dias da população, ou eu faço a festa e atraso o salário, prejudico a saúde, prejudico a infraestrutura, prejudico a educação. Então, nós vimos que a data é excelente, vai ser um sucesso, porque o Antônio Gonçalves é uma cidade acolhedora, é uma cidade que as pessoas gostam de vir porque se sentem em casa. E como sempre, o Antônio Gonçalves acaba sendo uma das últimas festas da região e quando finaliza a festa, é a festa mais elogiada da região. Mesmo não tendo condição de colocar cantor de 1 milhão, cantor de 800 mil, de 700 mil. Mas acaba sendo a festa mais comentada da região pelo calor humano e o carinho que as pessoas passam para os visitantes que vêm curtir o nosso evento. Então foi com muita responsabilidade e zelo do dinheiro público que nós decidimos realizar a festa dia 1º e 2, juntamente com toda a equipe de empresários de banda, os empresários que montam a estrutura, e eles acharam que o melhor seria 1 e 2.
Ô prefeito, para a gente falar um pouquinho ainda sobre essa questão da festa, eu queria que o senhor falasse em relação à questão de organização, porque as pessoas que vendem seus produtos têm, nesse momento, uma oportunidade de um extra. Como é que vai ser feita aí essa questão dos vendedores ambulantes? E um outro aspecto também, segurança. Como é que está o contato com a 54ª Companhia? Já está tudo em ordem aí para esse evento?
Primeiramente, agradecer a parceria, né, da companhia. À frente está o Majorzinho. Aqui nós temos o Capitão Feitosa, pessoas excelentes e que zelam e que têm compromisso com a segurança pública da nossa região. Então, quanto à Polícia Militar, está 100% organizado. A gente vai ter em torno de 30 homens aí na festa. Vai ter a segurança particular. A organização, como você sabe, ela é terceirizada, ou seja, existe a concessão do espaço onde uma empresa ganha, o município arrecada com isso, e ela explora o espaço. Então, dentro do espaço, a bebida que é vendida e o camarote é particular, mas as pessoas não pagam para entrar, só paga se for para entrar no camarote, se não for para entrar no camarote, não paga para entrar na festa. E os ambulantes, eles têm a área deles montada ao redor da festa, onde tudo organizado, as pessoas que querem vender seu cachorro-quente, sua carajé, seu cap, sua pipoca, sua bala, seu isopor com cerveja, com bebida alcoólica ou não, já estão todos organizados. E dizer para você, foi um desafio lançar a festa nessa proporção e nessa magnitude o ano passado, sem saber se a população ia concordar ou não. Mas nós vimos que foi um acerto muito grande, a população gostou e aprovou. E hoje a gente não tem como recuar, a não ser em crescer cada dia mais o evento, a festa da nossa cidade.
Ô, prefeito Marconi, tem uma pergunta ainda para o senhor aqui, para a gente finalizar então, Marconi.
Prefeito, as atrações que foram publicadas nas redes sociais são as que estão confirmadas realmente, alguma alteração ou...
Não. Foi as que foram publicadas nos cards. Uhum. Não teve nenhuma alteração.
Ainda o senhor lembra aí, pode destacar quais são os artistas?
Olha só, hoje tem, acredito que seja Cris Ribeiro, Breno Alves, temos Neto Brito, Página Virada. e Sérgio do Forró. Amanhã nós temos, eu acho que é Gabriel Diniz, Evi Sandes, temos Heitor Santos, temos, eu acho que, temos Asas Livres. O show está excelente, um sucesso. O cantor é novo, por onde passa está arrasando. Então, quem contratou Asas Livres esse ano, contratou. Quem não contratou ano que vem, vai pagar um cachê triplicado aí, porque está sendo assim a banda do momento. As pessoas não esperem quando realizam um show, é o comentário. Então, se você analisar o porte da nossa festa, está excelente. A cidade está de parabéns. Toda a equipe que organiza está de parabéns, porque todo mundo se doa para entregar o melhor. E, como se diz, na sexta-feira, quando a população acordar, os nossos visitantes acordar, vai sentir aquela saudade de quero mais e vai fazer aquela contagem regressiva para o próximo ano, aguardar os festejos de Antônio Gonçalves para curtir mais uma vez, porque a cidade é maravilhosa.